Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. Mas uma depressão tropical poderá afetar a costa de Moçambique. Espera-se que a mesma possa afetar as províncias de Inhambane, Sofala e Zambézia. Um fenómeno que ainda está em formação no canal de Moçambique, que já deixou em alerta o Instituto Nacional de Meteorologia. Uma baixa pressão que poderá evoluir para depressão tropical. O fenómeno poderá se fazer sentir no país no dia 13 de fevereiro corrente. Mesmo reconhecendo que é prematuro avançar com o ponto da entrada do sistema no país, o INAM destaca duas províncias do centro e uma do sul do país que poderão ser afetadas pelo fenómeno. O Instituto Nacional de Meteorologia esclarece ainda que, se tratando de uma depressão tropical, não entra na categorização de ciclone. Lembre-se que a época ciclónica no país se estenderá até o mês de abril próximo. Os moradores de Nkobe, no município de Matola, queixam-se de falta de serviços básicos e as autoridades municipais dizem não estar alheias à situação. Pessoas, coisas e lugares são matéria de posts em redes sociais. Em relação a lugares, Nkobe, na Matola, vem se destacando pela negativa nas redes sociais. No terreno, os sentimentos são os mesmos. As últimas chuvas vieram expor o grosso das fragilidades, de terrenos a vias de acesso. O transporte é outro dilema. Pouca regra, encurtamento de rotas é moda. O problema de saneamento não se cala. Em resposta, o município diz não estar alheio aos problemas, não só de Nkobe, mas de toda a Matola. A nossa reportagem constatou a presença de caminhões que, segundo o porta-voz Firmino Guambe, são parte das soluções buscadas. O município diz também haver equipas no terreno a tratarem de avaliar zonas alagadas com máquinas de sucção de água. Enquanto isso, Nkobe está na moda. O projeto de construção de novo mercado formal de Laulane vai custar cerca de 750 milhões de meticais. Trata-se do espaço para onde foram encaminhados os vendedores informais na baixa da cidade de Maputo em março do ano passado. O espaço em questão tem bancas instaladas. Estas pertencem aos informais que foram retirados da baixa da cidade de Maputo em março do ano passado. Hoje, já há bancas compostas que, até dezembro, aguardavam pelo aval do Conselho Municipal para funcionar. Já foi anunciada a adjudicação da obra e um empreiteiro chinês designado Jiangsu Shuangho Construction Group. Foi detido funcionário sênior da autoridade tributária envolvido em caso de desvio de 11 milhões de meticais. Trata-se de um funcionário sênior a quem cabia a emissão de faturas com os importadores cujo valor não entrava nos cofres. Zacarias Augusto Langa era a peça que faltava para desvendar o quebra-cabeça do esquema que teria lesado o Estado em 11 milhões de meticais. Ele era o supervisor a quem cabia a missão de emitir faturas que deveriam ser pagas por diversos importadores de mercadoria no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Maputo. Zacarias, com mais 8 indivíduos, entre funcionários da autoridade tributária, despachantes e comerciantes, arrolados no processo, tal como aconteceu com comparsas. Zacarias Langa também dirigiu-se à Procuradoria Campfumo para uma audiência que terminou com a privação da liberdade. Com efeito, a Procuradoria convidou um dos indiciados para a acarreação, tendo confirmado que ele agiu a mando do seu superior hierárquico, no caso, Zacarias Augusto Langa, ora encarcerado. Há relato de que um dos despachantes teria ficado com boa parte do bolo da ilegalidade. Residentes da Liberdade exigem construção de um sistema de drenagem resiliente para escoar as águas que inundam o bairro. Residentes do bairro da Liberdade, no município de Matola, exigem construção de um sistema de esgoto resiliente devido às constantes inundações naquele bairro. Água nos quintais, ruas inundadas e mosquitos são alguns cenários visíveis. Uma casa com a base mergulhada na água, realidade vivida há mais de 20 anos por uma das famílias por nós entrevistada no bairro da Liberdade. Hermínia conta com desdém a realidade e nunca faltaram pedidos de ajuda às autoridades. Do lado da rua, o cenário não é nada diferente. Para todos que moram por aqui, a ginástica é a mesma. Salta aqui, salta acolá. A água está sempre lá a inundar as ruas com ou sem chuva. São 21 anos em busca de soluções junto das autoridades. A indignação é indisfarçável. O anormal quase virou normal. Um dos senhores também por nós entrevistado, proprietário de um dos estabelecimentos comerciais, é dos poucos, se não o único, que se mantém a trabalhar. O problema de saneamento na Liberdade data do ano de 2000. Tudo começou depois das cheias do mesmo ano. Economistas prevêem abrandamento da economia moçambicana no primeiro trimestre deste ano. Falando no programa Economia e Negócios, Roque Magaia diz que as novas medidas restritivas só agravaram as condições socioeconómicas. Com os números da Covid-19 em alta, o governo viu-se obrigado a adotar novas medidas restritivas, destacando-se o recolher obrigatório na região do Grande Maputo. Os pequenos negócios foram encerrados por completo. Falando no programa Economia e Negócios desta segunda-feira, o economista Roque Magaia traçou um cenário menos otimista para a economia moçambicana no fecho do primeiro trimestre. Sobre os mercados financeiros, que abriram a semana em alta, com destaque para bolsas dos Estados Unidos da América, Europa e Ásia, diz que é bom sinal para a economia global, em particular África. O Economia e Negócios abordou, entre os vários temas, o impacto dos desastres naturais na economia e as tendências do mercado de publicidade e marketing. Fora de portas, o governo Biden estabeleceu o compromisso dos Estados Unidos com uma política externa centrada em democracia, direitos humanos e legalidade. O uso eficaz de ferramentas multilaterais é um elemento importante dessa perspectiva e, em relação a isso, o presidente orientou o Departamento de Estado a restabelecer imediatamente e de maneira robusta as relações com o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nós reconhecemos que o Conselho de Direitos Humanos é um órgão deficiente que necessita de reforma na sua agenda, associação e enfoque, inclusive no seu enfoque desproporcional sobre Israel. No entanto, a nossa saída em junho de 2018 não incentivou nenhuma mudança significativa, mas, em vez disso, criou um vácuo de liderança dos Estados Unidos, o que foi aproveitado por países com objetivos autoritários. Quando funciona bem, o Conselho de Direitos Humanos aponta e ressalta os países com os piores históricos de direitos humanos e pode servir como um importante fórum para aqueles que estão a lutar contra a injustiça e tirania. O Conselho pode auxiliar na promoção de liberdades fundamentais em todo o mundo, inclusive na liberdade de expressão, associação e reunião e de religião ou crença, bem como os direitos fundamentais das mulheres, meninas, membros da LGBT e outras comunidades marginalizadas, para abordar as deficiências do Conselho e garantir que ele cumpra a sua função. Os Estados Unidos precisam de estar à mesa, exercendo o peso total de sua liderança diplomática. De imediato, os Estados Unidos engajar-se-ão no Conselho como observador e, nessa capacidade, terão a oportunidade de se pronunciar no Conselho, de participarem dos negócios e de fazerem parcerias com outros para apresentarem soluções. Nós acreditamos que a maneira ideal de melhorar o Conselho é nos engajando com ele e seus membros de forma ética. Acreditamos veementemente que, quando os Estados Unidos se envolvem de modo construtivo no Conselho, em coordenação com os nossos aliados e amigos, mudanças positivas estão ao nosso alcance. Utentes do mercado Noviane, na cidade de Pemba, clamam pela melhoria de condições no local onde exercem atividade comercial. O mercado funciona em deploráveis condições de saneamento do meio, o que periga a saúde dos utentes. É assim o dia a dia no mercado Noviane, localizado no bairro Josina Machel, na cidade de Pemba. Cruzam-se no mesmo local o lixo, águas estagnadas, mau cheiro e alimentos expostos em condições inapropriadas no que diz respeito ao saneamento do meio. Um verdadeiro atentado à saúde pública. A situação torna-se ainda mais crítica quando chove. A secção da venda de peixe, por exemplo, tem ficado alagada e sem condições para o exercício de qualquer atividade. O Sr. Arlindo Amis é o chefe do mercado e diz que, enquanto o novo mercado não chega, a alternativa tem sido sensibilizar os seus companheiros sobre a necessidade de redobrar os esforços na limpeza do local. Enquanto o deficiente saneamento permanecer, o mercado de Noviane pode continuar vetor de multiplicação de mosquitos e, por conseguinte, fonte da proliferação de doenças. As linhas fronteiriças de Moçambique estão a ser violadas por imigrantes ilegais que usam o país como corredor para escalar os países do Interland em busca de melhores condições de vida. Num trabalho que visa acabar com esta prática, uma equipa composta por Cernic, PRM e Imigração interpelou 30 imigrantes ilegais de nacionalidade malawiana. O grupo dos estrangeiros ilegais é composto por mulheres e homens. Pinta Wuru alega que pretendia entrar no Zimbábue e depois seguiria para a África do Sul em busca de melhores condições de vida. O Cernic, em Manica, prometeu desmantelar o esquema que facilita a entrada de imigrantes no território moçambicano. Os migrantes ilegais que escalam o território moçambicano serão repatriados para sua terra de origem. E é desta feita que chegamos ao ponto final de mais uma edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19h45 no Fala Moçambique, comigo, Clemente Carlos, e minha colega Adelaide Isabel. Grande coração pela atenção dispensada.